sanitária próxima a essa sala, um local apropriado para a higienização infantil, equipamento para armazenamento temporário de leite materno. E ainda deve conter um profissional responsável pelo acompanhamento das crianças durante o funcionamento desse espaço, observando aí a proporção mínima de um cuidador para cada 10 crianças. O local, o horário, né, de funcionamento do espaço vai ser durante todo o horário que funcionar o empreendimento. Então, se o empreendimento abre às 8 e só fecha às 8 da noite, esse espaço precisa estar em funcionamento durante todo esse período. Os empreendimentos têm 90 dias para promover as adequações necessárias e, caso não façam, podem sofrer penalidades como advertência e multa. Os órgãos de controle vão fiscalizar e apurar também as denúncias de descumprimento com essa lei, lei então publicada hoje no Diário Oficial daqui do nosso estado.
Lembrando que é para trabalhadoras desse espaço.
Isso.
É um tanto diferente, ou mesmo que tem alguns shoppings, por exemplo, que já tem uma sala grande, algumas têm só aquele banheiro da
Isso,
família, que já tem uma
um banheiro
parte.
com um fraldário, né?
Exato, mas outros já têm um ambiente maior organizado, e é exatamente ter esse ambiente maior, mais organizado, em todos os lugares, e não só para quem vai, para o cliente ou para o
Isso, quem vai
paciente.
consumir, vamos
Para
dizer assim.
a trabalhadora ter esse espaço ali mais tranquilo para poder amamentar a sua criança, ou às vezes tirar o leite que vai amamentar a
Isso.
criança que está em outro ambiente.
Isso. É voltado para esse público específico que são as trabalhadoras desses grandes empreendimentos, né? Lembre-se que esses empreendimentos têm que atender a alguns critérios e eles são, né, de grande circulação de pessoas, uma área construída aí de 5 mil metros quadrados, então não vai ser para
E
todos os
ter pelo menos
empreendimentos.
30 mulheres, não é o
Isso.
número de funcionários, 30 mulheres que podem ser beneficiadas ali
Isso.
por essas salas.
Isso.
Obrigada,
Obrigada.
Vanessa, pelas informações. 12 horas e 55 minutos, a gente segue aqui falando sobre ambientes de negócios, né? Lucélia Pereira chega para falar que quase 96% das empresas ativas aqui na Paraíba são pequenos negócios, responsáveis por 8 em cada 10 vagas de emprego no estado. Os dados compõem o levantamento feito pelo Sebrae e vamos ouvir os detalhes agora.
Os pequenos negócios são a grande maioria das empresas em atividade na Paraíba. Segundo dados do Sebrae, o estado tem mais de 350 mil micro e pequenas empresas, que representam 95,7% de todos os empreendimentos paraibanos. O cenário acompanha a realidade nacional. Mas o que esses números representam? É o que explica a analista técnica do Sebrae, Érica Albuquerque.
Demonstra que o empreendedorismo, ela é a base da nossa economia, né? São empresas que estão movimentando os bairros, fortalecendo os municípios e que geram oportunidades e fazem a nossa economia crescer.
Foi há cerca de 3 meses que Diana Albuquerque fez uma transição de carreira. Depois de uma década trabalhando na área da comunicação, ela transformou a paixão pela confeitaria em profissão e criou a marca de doces artesanais Deusas do Brownie. Ela conta o que motivou essa mudança.
Eu tinha o costume já de vender brownies entre amigos já faz mais de 10 anos, eu acho, mas realmente ficava entre amigos. E aí, quando eu já vinha, ano passado, foi muito uma virada de chave aqui na minha vida, devido a alguns acontecimentos, que eu quis dar prioridade a viver um sonho, que é escrever, ser escritora. E aí, numa mesa entre amigos, porque isso aconteceu também de eu estar vivenciando na empresa em que eu trabalhava uma rotina muito atribulada, que me ocupava bastante as horas do meu dia e muitas vezes de finais de semana. Então eu pensava numa maneira que eu pudesse ter a minha rotina um pouco mais flexível para eu colocar em prática esse sonho. E aí, numa mesa entre amigos, eles começaram a me incentivar a abrir, começar uma doceria. Aí eu pensei em delimitar um prazo, né? Assim, ah, eu vou colocar um ano para eu escrever meu livro enquanto eu ando também com a doceria. Então, ela veio principalmente para ser o meu aporte financeiro para um outro sonho, que é o sonho da escrita, e pela flexibilidade de horário, de rotina.
Do total de pequenos negócios no estado, mais de 178 mil são microempreendedores individuais, os chamados MEIs. Também fazem parte desse grupo mais de 109 mil microempresas e cerca de 17 mil empresas de pequeno porte. Os setores de serviços, comércio e indústria concentram a maior parte desses empreendimentos, um cenário que impacta a geração de emprego e renda, como explica a analista técnica do Sebrae, Érica Albuquerque.
A gente olhar para nível nacional, de cada 10 vagas formais, né? 8 são criadas por meio de pequena empresa. Então, é um alto impacto. E isso mostra justamente que apoiar as pequenas empresas é investir diretamente na geração de renda, na melhoria, na qualidade de vida das famílias, das pessoas.
Como acontece com muitos empreendedores, o começo também tem sido de aprendizado. Além de produzir os brownies, Diana precisa administrar o negócio e enfrentar os desafios de quem está dando os primeiros passos no mercado. Ela fala sobre essa experiência.
Eu acho que o principal desafio é lidar com a instabilidade financeira mesmo. Mas é uma coisa para a qual eu já vim me preparando assim, psicologicamente, emocionalmente e financeiramente também. Estar acostumada a ter aquele dinheiro certo em tal dia do mês e organizar toda a vida financeira mensalmente e a longo prazo diante disso. Então, a rotina do empreendedor não tem essa segurança, né? Você tem que realmente, vai demandar muito mais de você ser organizado para poder não deixar os pratos caírem, digamos assim.
Quem decide empreender também enfrenta desafios, principalmente nos primeiros anos da empresa. Entre eles estão a gestão financeira, o planejamento e os conhecimentos na área de gestão, como explica o Sebrae.
São muitos desafios, né? Principalmente conhecimento. Então, uma das dificuldades é porque muitos pequenos negócios, ele abre suas portas, não por oportunidade, mas muito mais por necessidade. E aí eles vão enfrentando o desafio da dificuldade de mão de obra qualificada, a dificuldade também de investimento, as mudanças tributárias. Então, são vários desafios, mas principalmente a busca de conhecimento na área de gestão.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. 1 hora em ponto. Vamos fazer mais um intervalo. A gente volta do intervalo com mais entrevista.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Tabajara, João Pessoa, Paraíba. A história das Copas na Tabajara.
O Uruguai é um fenômeno sociológico no futebol, com uma população que mal ultrapassa os 3 milhões de habitantes, menor que muitas capitais brasileiras. O país possui 2 títulos mundiais. Essa garra ficou imortalizada no Maracanaço de 1950, quando silenciaram 200 mil pessoas no Maracanã. A capacidade de produzir jogadores de classe mundial em um território tão pequeno desafia as leis da probabilidade e mantém o Uruguai como um gigante pequeno no futebol mundial.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô, meu povo! Eu sou Kojak do Banjo.
Eu sou Nélio Torres, poeta e compositor paraibano.
Eu sou Lili Sanfoneira e a minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5. A política, os acontecimentos, a informação precisa e com credibilidade. Fala Paraíba. A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
1:03, estamos de volta com Fala Paraíba nesta quarta-feira, 15 de julho de 2026. E a gente volta a falar sobre o processo eleitoral. Falamos mais cedo sobre a reunião do TRE com partidos políticos hoje para discutir, né, a plataforma de inscrição de candidaturas. E agora a gente volta a falar sobre eleições no viés do eleitor. Qualificação, informação, combate à desinformação para o eleitor. Nossa conversa a partir de agora é com o promotor Arthur Magno, está comigo aqui na bancada. Seja muito bem-vindo para conversar sobre esse assunto que é tão importante. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui. É, boa tarde também aos nossos ouvintes, né, os ouvintes da Rádio Tabajara, aqueles que nos acompanham pelo YouTube.
O Ministério Público da Paraíba vai realizar vários eventos, porque vai acontecer em cidades diferentes, para chamar o eleitor, falar sobre direitos, sobre deveres também, porque não são só direitos, não são só benefícios, e sobre o processo eleitoral como um todo, né? Conta para a gente da iniciativa e da importância desses eventos.
O projeto Empodera 2.0, neste ano de 2026, focou no aspecto eleitoral, né? Então, ele tomou o nome Empodera 2.0, o cidadão na eleição. É uma iniciativa do Ministério Público da Paraíba, da Procuradoria Regional Eleitoral na Paraíba, né? Congregada aí pelo MPF, e uma participação também, um apoio também do Ministério Público do Trabalho. Esses três ramos do Ministério Público unidos em volta desse projeto Empodera 2.0. Nós estaremos percorrendo, na próxima semana, cidades do interior do estado, Patos, Souza, Cuité, no Curimataú e Campina Grande, e no dia 29 o evento será aqui em João Pessoa. Nós temos o objetivo de levar uma conscientização, como o próprio nome diz, um empoderamento do cidadão para que ele possa ter ali conhecimento de aspectos do processo eleitoral, da democracia, o fortalecimento da democracia, do sufrágio, do voto consciente, o voto limpo, o voto ausente, né, de captações indevidas e ilícitas, bem como também o processo eleitoral como um todo, como denunciar irregularidades ao Ministério Público, que é o fiscal do cumprimento das normas. Então, esse é o nosso objetivo a partir da semana que vem.
E todas as vezes que tem eleição, seja em âmbito municipal ou as eleições gerais, como neste ano, tem sempre um trabalho de divulgação das plataformas para as denúncias, tem sempre um trabalho de conscientização pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral. A imprensa entra muito nisso também para ajudar a divulgar as plataformas, os aplicativos, como denunciar, falar contra a compra de votos e a venda desse voto para as pessoas também, para levar essa conscientização. Esse contato direto é muito importante, né? Levar isso, a informação, e tirar também alguns vícios sociais, se posso dizer assim, entre aspas, porque tem algumas coisas que a pessoa diz, não, mas isso acontece há muito tempo, e tá errado, né?
Uhum. Exatamente. Nosso objetivo é isso, né? Mostrar ao cidadão os caminhos que ele tem para eventuais denúncias, por exemplo, propaganda, tem uma plataforma específica, que é o Pardal, né, para denúncias de propagandas irregulares. Os canais, mostrar quais são os canais de ouvidoria do Ministério Público, da Procuradoria Regional Eleitoral também, que ele pode acessar eventualmente durante esse microprocesso eleitoral para fazer suas denúncias, denúncias de compra de votos, as mais diversas. E nós temos realmente essa intenção de cada vez mais disseminar, ainda que seja um trabalho de formiguinha ali, de enxugar gelo, da questão do voto consciente, o voto livre, o voto puramente naquilo que você identifica. Eu digo sempre que quando você vai eleger um chefe de executivo, você está escolhendo uma pessoa que você acredita ser o melhor para ser o gestor daquela comunidade em que você vive pelos próximos 4 anos. Então, que isso assim seja feito, né? Não de forma com captação ilícita. Então, nós temos esse trabalho de conscientizar o cidadão em diversas parcelas da sociedade civil. Estamos convidando conselhos tutelares, a classe acadêmica, né, estudantes, e também lideranças locais, vereadores locais, gestores locais, para que participem desse evento conosco a partir da semana que vem.
E fazendo chamamento para a comunidade em geral, quem puder participar, obviamente, né?
Isso, o evento ele é público, ele é qualquer pessoa, qualquer interessado pode participar, basta se inscrever nos canais, né, de inscrição. Nós temos aqui o site do Ministério Público da Paraíba, temos o site do Ministério Público Federal, também as nossas redes sociais estão divulgando o evento. Basta acessar um QR Code, a inscrição é totalmente gratuita, não paga nada para participar do evento e ter esse ganho de consciência cívica a partir da próxima semana.
Se a pessoa chegar sem ter feito a inscrição, consegue entrar no espaço?
Consegue, é possível também. Nós vamos estar preparados para eventualmente fazer a inscrição no momento. A única sessão, assim, se lotar a capacidade do auditório que nós reservamos, aí nós vamos ter que priorizar aqueles que se inscreveram antes. Por isso que a gente pede para que as pessoas se inscrevam antes, para que nós possamos ter a noção de quantas pessoas vão estar nos determinados lugares, nas cidades nas quais nós visitaremos.
Quando a gente fala sobre a questão do cidadão, da cidadã, direitos e deveres, o direito, obviamente, é pensar no local que você mora, na sua questão do dia a dia, na importância de votar, e tem os deveres também, né? Porque fala o voto é obrigatório, mas tem muita gente que não vota, justifica depois, ou não justifica, espera para pagar a multa. Então, tem que desmistificar essas questões também, né?
A forma como a Constituição brasileira colocou, o Constituinte fez a opção por um voto obrigatório, né? Em que a pessoa, aí tem um dilema se o voto seria obrigatório, não, porque assim, você tem que comparecer, mas você não é obrigado a votar em um dos candidatos, pode votar
tem
em
a
branco.
Opção de votar em branco ou anular o voto,
isso,
né?
Mas enfim, de um ponto de vista mais geral, se diz que o voto no Brasil é obrigatório. De fato, assim, é um dever cívico, né? Um munus que todos nós temos. Dentro de uma democracia você tem, claro, direitos, mas há também deveres, né? Todo cidadão tem dever de pagar tributo, de observar as normas, né, os preceitos legais para não sofrer sanções. E o voto, o comparecimento ali à sessão no dia é um desses deveres, né? Foi como o nosso constituinte pensou que seria a melhor forma para você abranger o máximo possível de pessoas e comunidades que vivem, né, dentro daquele estado, daquele país. Então, o objetivo, quando ele colocou o voto como obrigatório, foi justamente que ele possa dar uma legitimidade maior ao pleito, porque ali você, em tese, está colhendo, quando sai o resultado, você está colhendo a vontade da maioria, que de fato representa a maioria daquela comunidade, todos os setores da sociedade civil. Então, existe essa obrigatoriedade e, claro, eventualmente, se não houver a possibilidade de comparecimento, o cidadão, o eleitor pode justificar a sua ausência sem problema nenhum.
E tem a possibilidade, aí já falando sobre o voto em trânsito, por exemplo, é nesse mês de julho, inclusive, que tem a abertura do prazo. Caso a pessoa não esteja naquele dia no seu local de votação, tiver em outro estado, outra cidade, também tem como fazer esse cadastro e não deixar de votar, né, para não exercer a sua cidadania, não se ausentar completamente. Mas aí é quando tem uma previsão maior e quando a pessoa já tem aí uma consciência maior realmente do quanto é importante o voto. Chegando num espaço como esse, numa cidade, para falar com a população, os órgãos a gente já sabe, quando tem um conselho tutelar, uma liderança comunitária, muitas vezes já tem uma consciência, né, muito grande dos direitos e dos deveres. Mas aí quando você chega para o cidadão que por vezes acredita na desinformação que chega pela internet e que é repetido e que está no senso comum, é um desafio a mais, né?
Com certeza. Nos últimos anos, a desinformação tem sido talvez o principal desafio da justiça eleitoral como um todo. Eu acho que nos últimos 10 anos, e principalmente hoje com o avanço das inteligências artificiais, é muito fácil você ter mecanismos para que você coloque, por exemplo, um vídeo de uma pessoa falando uma coisa que, na verdade, aquilo nunca existiu, né? E, infelizmente, a velocidade com que a informação é disseminada tem um lado bom, né, que ela é muito rápida, mas tem também esse lado ruim, de que a informação é disseminada hoje de uma forma muito rápida. Então, de fato, a desinformação é algo que qualquer pessoa, não só na área eleitoral, mas em outras também, precisa ficar atenta para checar, averiguar e, principalmente, se tiver alguma desconfiança, não compartilhar aquele material que foi recebido. Checa antes, veja a fonte, veja se procede ou não.
Mesmo que a fonte seja alguém confiável, mesmo o conteúdo pode
exatamente,
ser suspeito.
Exatamente.
Né?
Às vezes você recebe um encaminhamento, a pessoa que encaminhou às vezes nem sabe que aquilo é falso também, mas só não fez a checagem prévia, né? E acaba disseminando um conteúdo que não corresponde com a realidade.
E tem algumas características, a gente sempre costuma falar sobre isso, toda vez que chegar um link ou alguma informação que você, vou lhe contar algo que ninguém fala, já desconfie. Porque quando é uma informação verídica, há órgãos que estão preocupados em disseminar aquela informação, a imprensa está falando, vai ter em fontes mais com maior visibilidade, não vai ser uma mensagem chegando pelo WhatsApp ou no direct de uma mídia social que vai trazer uma informação exclusiva. O que é importante e o que é verdade vai estar em mais lugares, né?
Exatamente.
A ideia de exclusividade às vezes esconde uma situação complicada e é importante que as pessoas estejam atentas, né, a reconhecer. Perfeito. O avanço da inteligência artificial é um grande desafio para esse ano. A Justiça Eleitoral já vem falando muito sobre isso e com certeza vai ser um tema importante para ser tocado também, né?
Isso. É, como disse, hoje acredito que seja o principal tema, a principal preocupação, eu acho assim, em relação ao processo eleitoral, seria a desinformação, né, dentro desses temas mais recentes.
E eu entendo, tem um ponto sobre compra e venda de votos, por exemplo, que infelizmente é algo que para muitos setores e muitas pessoas normalizam como se fosse algo que não fosse tão problemático quanto é. É crime de quem compra
e de quem vende.
E quem está vendendo também está implicado nisso, né?
Também, o Código Eleitoral, ele traz a previsão do crime, ele chama de captação ilícita de sufrágio, né, que é o popular compra de votos, incorre nesse tipo penal, né, nesse crime, tanto aquele candidato que oferece uma vantagem, que promete uma vantagem, um presente, qualquer vantagem econômica a um eleitor, como também aquele eleitor que solicita. E, assim, não é obrigatório nem que haja a efetiva votação naquele candidato, basta um eleitor solicitar, ele estaria, em tese, incorrendo nesse crime, e também basta um candidato oferecer, nem que ele efetivamente chegue a dar, né, aquele bem que ele ofereceu. Então, só o ato de você ofertar a um eleitor em troca de um voto, ele incorre no crime de captação ilícita de sufrágio. Nós temos que conscientizar a população, penso eu, de que a corrupção, ela começa daí. O eleitor que ele encontra um político, ele pede alguma coisa para fazer a sua escolha, ele está ali começando um ciclo de corrupção que vai se estender por muito tempo. A população, ela precisa ter essa consciência de que ela está no momento de fazer uma escolha de um gestor, de um fiscal, aqui caso dos parlamentares, né, que são, na teoria, os fiscais do Poder Executivo, de ver aquilo ali, né, e são os legisladores também. Então, o que nós rogamos à população é que tenha essa consciência de que analise as propostas dos candidatos, veja qual a proposta que você mais se identifica, qual candidato pensa mais parecido com você, traz aquelas propostas que você acha que vai ter o melhor ganho para a sua comunidade. E não simplesmente você ir lá e pedir, candidato, me dê um valor X, ou me dê um saco de cimento. A gente sabe que nós temos uma população que tem muitas carências, mas fazer isso em processo eleitoral, em troca de voto, além de constituir um crime sancionado pelo Código Eleitoral, ele acaba corrompendo todo esse ciclo, todo o sistema eleitoral e os próprios anos seguintes que serão de mandato.
Só repassando aqui as datas, na cidade de Patos vai acontecer no próximo dia 21, pela manhã, isso, no auditório do Fórum Miguel Sátiro. As inscrições podem ser feitas, o link está disponível tanto no site do Ministério Público quanto nas mídias sociais.
Isso.
A cidade de Sousa vai receber a equipe no dia 22, também pela manhã. Vai ser no Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da UFCG. Fica no centro da cidade também. Cuité vai receber no dia 23, no auditório do Centro de Educação de Saúde da UFCG, lá na cidade. Também não é no centro da cidade, é no sítio Olho d'Água da Bica. Tá aqui o endereço certinho.
Isso.
Em Campina Grande vai ser no auditório do Ministério Público no dia 24, sempre pela manhã, das 8 às 12 horas. E João Pessoa no dia 29, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral, também pela manhã, 8 às 12. Os links para inscrição em cada cidade dessa tá tudo bem certinho. tanto na notícia no Ministério Público, quanto outros sites que tenham, né, dos outros órgãos parceiros que tenham também colocado a notícia, o link está sempre lá para você poder fazer sua inscrição certinho. E como o promotor bem falou, não fez a inscrição, ficou sabendo em cima da hora, vá assim mesmo. Se o auditório não estiver muito cheio, você consegue entrar e acompanhar. E para quem acompanhar, ser multiplicador dessas informações também, que é muito importante. As lideranças comunitárias, às vezes lideranças religiosas também, que fazem um trabalho comunitário importante. Claro. Fazer essa participação é muito importante. Conselho Tutelar, que tem uma vivência importantíssima na comunidade, vão ser multiplicadores dessas informações. Quero agradecer muito a sua vinda aqui ao estúdio para conversar conosco.
Eu que agradeço pela oportunidade, pela cessão do espaço. Fiquei muito feliz de estar aqui e espero que a gente possa trazer com esse projeto mais consciência cidadã para os eleitores paraibanos.
A gente fica nessa expectativa e no dia 29, que vai ser aqui em João Pessoa, a gente acompanha mais de pertinho também esse evento. Perfeito. Muito obrigada ao promotor Arthur Magnus, falando pra gente do Empodera 2.0. 1:19, vamos seguindo aqui o nosso programa, chamando, né, falando sobre economia, chamando o Lucas Batista, que conversou com o economista hoje para falar sobre uma expectativa de mais taxas a produtos brasileiros que podem ser implementadas pelos Estados Unidos. Vamos escutar?
Olá, colegas de bancada. O prazo dado pelo governo dos Estados Unidos para decidir sobre a aplicação de novas tarifas a produtos brasileiros termina nesta quarta-feira. Caso a medida seja confirmada, o governo federal espera que haja um período de transição antes da entrada em vigor das taxas e aposta na ampliação da lista de produtos isentos da sobretaxa. Sobre esse cenário, a gente conversa agora com o economista Cássio Bezarria. Professor, seja muito bem-vindo à Tabajara, é um prazer muito grande falar com o senhor. Para a gente começar essa nossa entrevista, qual a expectativa do mercado para essa decisão dos Estados Unidos, professor? Seja bem-vindo.
Bom, inicialmente agradecer a oportunidade. Bom, o que é que o nosso histórico diz, né? O nosso histórico diz é que o Brasil já passou por situações semelhantes no passado e que a diplomacia teve um papel fundamental no sentido de prazos, no sentido de não implementação de tarifas. Então, eu acho que esse é um pouco do desenho que se espera para hoje, né? Que o governo americano possa anunciar que, de fato, vai tarifar alguns produtos brasileiros, principalmente aqueles ligados ao agronegócio, mas a expectativa é que isso tenha um prazo maior, né? Então, quando essa sinalização, se porventura vier a acontecer, é um indício de que teremos tempo para a diplomacia, mais uma vez, tentar contornar esse cenário que vai ser ruim, né? Principalmente para os empresários brasileiros, que serão os principais afetados, uma vez que os seus produtos, né, serão taxados, né? Isso do ponto de vista prático significa que um produto produzido no Brasil, que é exportado para os Estados Unidos, uma vez que ele está enquadrado nesse novo sistema de tarifas, ele tem o seu custo aumentado, sem necessariamente isso ser convertido em receita para o produtor, né? Então, o consumidor americano vai precisar pagar mais para comprar um produto brasileiro. Naturalmente, ele vai procurar alternativas nesse mercado, ou seja, é bem provável que ele deixe de comprar o produto brasileiro. E aí, enfim, para o empresário vai restar ou buscar mercados alternativos, que é algo que não acontece rapidamente, existem contratos, existem processos de readequação a novas regras internacionais, ou jogar esse produto no mercado doméstico, né? E um aumento generalizado na oferta, isso acaba gerando redução nos preços desses produtos também. Do ponto de vista ainda de perspectivas, pode ter, por exemplo, redução de emprego no futuro, uma vez que o cenário se torna mais pessimista, então a produção futura pode cair.
A gente consegue já prever no dia de hoje de quanto seria mais ou menos essa taxa?
Olha, tem um anúncio, né, de aproximadamente 25% das alíquotas, mas isso foi logo no início, né, quando foi apresentado essa nova rodada de tarifas, e foi algo bem mais abrangente do que aquilo que foi previsto inicialmente, né? Então, talvez essa seja o sinal que é dado, né, de que talvez isso não aconteça de imediato, né? Uma vez que isso pode ter um impacto muito grande, principalmente nos índices de inflação dos Estados Unidos, uma vez que você vai ter o aumento desses produtos que são importantes para a economia, principalmente aqueles ligados ao agronegócio, tendo seus custos aumentados, né? Então, isso vai se materializar em inflação para a economia americana.
Professor, quais setores da economia brasileira tendem a ser mais afetados caso essas novas tarifas sejam implementadas?
Principalmente o setor do agronegócio, né? Se a gente ligar ampliar isso, olhando para a Paraíba, nós teríamos aí no radar dessas tarifas tanto os calçados, que representa aí quase 50% da nossa pauta de exportação, e também sucos, né? Os sucos derivados de frutas é um outro produto que também está nesse radar de tarifas e tem um papel relevante nas exportações aqui do nosso estado, né? Então, tanto do contexto nacional, também no contexto mais local, nós podemos ter esses efeitos mais negativos para os produtores locais.
A Confederação Nacional de Indústria estima que aproximadamente 4.200 produtos, o que equivale a 15 bilhões de dólares em exportações, podem ser atingidos. Qual seria o impacto disso, professor, para a balança comercial e também para o crescimento da economia aqui no país?
Então, se caso seja possível haver um processo de substituição de importadores, né? Ou seja, o Brasil deixa de vender para os Estados Unidos e passa a vender mais para a China ou para a Europa, por exemplo, talvez o impacto não seja tão grande, né? Mas caso isso não seja verdade, a gente vai de fato ter um efeito bem, bem negativo, principalmente do ponto de vista de perspectiva, né? O que já foi produzido esse ano, ele não tem como retroceder. Mas se isso continua sendo verdade para os anos seguintes, isso vai ter efeito principalmente sobre emprego.
E para a gente concluir, inclusive, existe a possibilidade do Brasil adotar a lei da reciprocidade?
Olha, a possibilidade sim, mas acho pouco provável que isso aconteça, né? Mais uma vez, olhando para o nosso histórico, né? O Brasil sempre tem tentado inicialmente a busca pela diplomacia e do ponto de vista de participação do Brasil no comércio internacional, a nossa participação ainda é muito pequena, né? Então, temos pouco poder de negociação. Então, acho pouco provável que esse seja um caminho adotado pela economia brasileira.
Professor Cássio, muito obrigado, meu amigo, por sua participação com a gente aqui na Tabajara.
É isso, estou à disposição. Um forte abraço.
E voltamos aos estúdios, é com vocês.
Obrigada, Lucas, pelas informações. Muito importante acompanhar essa situação toda, né? Tem havido um grande apelo, como o professor bem disse, das empresas e da diplomacia brasileira para não haver essas sobretaxas, e tem havido um apelo das empresas norte-americanas para que haja. Então, é uma situação bem delicada, a gente vai seguir acompanhando por aqui. Continuando o nosso programa, falando sobre direito trabalhista, né? Hoje de manhã teve uma entrevista no Jornal Estadual sobre direitos e deveres no trabalho, nas férias, na situação de um desligamento, né? Na rotina de milhões de brasileiros também. A entrevista foi com o advogado especialista em direito trabalhista, o Diego Cabral. A gente separou um trechinho para ouvir junto agora.
O direito do trabalho, ele tem um núcleo rígido que não permite negociação. Ou seja, não é todo o direito trabalhista que é possível se negociar, que é possível abrir mão. Entre eles está o direito de ter a carteira assinada. Esse direito, ele acaba sendo inegociável, e por mais que o trabalhador tenha tido até a iniciativa de sugerir de trabalhar sem essa carteira assinada, e essa situação for bater na Justiça do Trabalho, com certeza o juiz vai mandar assinar essa carteira, e um eventual pedido do trabalhador para não assinar não faz nenhuma diferença para essas situações.
Para quem está entrando no mercado de trabalho agora, quais os principais direitos dos trabalhadores CLT com carteira assinada?
Olha, para você que está entrando, a partir do momento que você assina sua carteira, o seu empregador passa a recolher 8% do seu salário a título de FGTS. Esse dinheiro não vai para você imediatamente, mas fica sendo juntado, acumulado numa conta do seu fundo de garantia, é a Caixa Econômica que gere essa conta. Além disso, vai ser pago uma previdência social em seu favor, de modo que se tiver caso de gestação, tiver caso de acidente, se tiver caso de adoecimento, tiver caso de um falecimento, Tudo isso gera benefícios previdenciários pelo fato de você ter a sua carteira assinada. Você vai ter também direito a um repouso semanal remunerado, portanto, você não pode trabalhar de domingo a domingo, tem que ter esse repouso. Assim como as férias, direito bastante conhecido, né? Aquele repouso lá dos 30 dias de folga, além de receber a gratificação de férias, que é um terço do seu salário, ou seja, você pega seu salário, divide por 3 e encontra o seu terço de férias, tal como o 13º salário também já muito conhecido por todos nós. E aí é importante deixar claro, Francisco, Oswaldo, que nós temos categorias que têm alguns direitos a mais. Como é que a gente fica sabendo? É importante você saber se a sua categoria tem acordo ou convenção coletiva. Então, por exemplo, você é da construção civil. Além das regras da CLT, você vai ter alguns outros direitos previstos para aquela categoria. Então, entra aí pedreiro, serventes, carpinteiro, marceneiro, mestre de obra e por aí vai. Se você é, por exemplo, trabalhador do comércio, você vai ter alguns outros direitos específicos para aquela categoria. Tudo isso previsto nas negociações coletivas que seu sindicato faz.
Pois é, Diego, eu gostaria de saber mais sobre essas categorias aí, né? Porque também tem o adicional de insalubridade, né? Tem o adicional noturno para algumas categorias. Você poderia explicar melhor sobre que categorias se enquadram aí nesses aspectos?
Olha, o adicional de insalubridade e o adicional noturno, ele é o que nós chamamos de salário-condição. Ele não está ligado a uma categoria específica. Por exemplo, você limpa um banheiro, não necessariamente gera uma insalubridade, vai depender da circulação, da movimentação daquele banheiro. Então pense que é uma empregada doméstica que limpa um banheiro de uma residência que mora ali um casal e um filho. Não tem a circulação necessária para dar insalubridade. Agora, se você pega essa mesma trabalhadora e coloca ela num comércio, num banheiro de alta movimentação, com grande circulação, aí ela já passa a ter a insalubridade. Então, a insalubridade ela não está ligada à categoria, está ligada à atribuição que você está fazendo ali. Se o trabalho é insalubre ou não, é preciso que se obedeça às regras de saúde e segurança do trabalho, tá certo? Mas se você tiver em qualquer trabalho perigoso ou insalubre, você tem necessariamente que receber esses adicionais. Se você não estiver recebendo, aí você tem vários caminhos que podem adotar. O primeiro seria conversar diretamente com o seu empregador, se você tiver esse espaço, porque a gente também não pode perder de vista, Oswaldo, que nem sempre o trabalhador está em condição de pleitear algum direito enquanto ainda está trabalhando, sob pena de, às vezes, receber alguma espécie de retaliação, de ficar marcado, de gerar um mal-estar na empresa, com o empregador, enfim. Então, para preservar o emprego, muitas vezes ele não faz essas reivindicações. Mas tem trabalhador que tem esse espaço para falar e poderia conversar diretamente com o seu empregador. Se isso não resolver, tem os canais normais de denúncia, seja no sindicato ou no Ministério do Trabalho, ou procurar um advogado de sua confiança para reivindicar esse direito na Justiça do Trabalho.
Quando um trabalhador pode ser contratado como PJ e o que diferencia esse regime?
O PJ, ou conhecido também como PJização, é uma forma, às vezes, importante deixar claro, que só às vezes é uma forma de burlar a legislação do trabalho, tá? Por quê? O que é uma PJ, uma pessoa jurídica? Uma pessoa jurídica é um ente que presta serviço para várias pessoas, que não tem um horário a ser cumprido, que não usa farda, que não está subordinado ao cliente. Isso é uma pessoa jurídica. Imagine agora, olha, que você precisa contratar um contador, uma empresa de contabilidade para fazer sua declaração de imposto de renda. Caiu na malha fina, precisa retificar. Veja, você vai dizer qual é o serviço que você quer, ele vai dizer qual é o prazo e qual é o preço. Tudo acertado, você contrata aquela pessoa jurídica para prestar aquele serviço. Mas perceba que esse contador, ele presta serviço para você e para várias outras pessoas. Você não pode determinar o horário que ele vai fazer aquilo para você. Ele tem uma autonomia perante o cliente. Agora, se você tem um funcionário que era seletista, aqui a gente está entrando já no caso de fraude, funcionário que era seletista, aí diz, olha, tu agora vai virar MEI, manda abrir um MEI para poder receber como PJ. Só que esse MEI só presta serviço para aquela empresa, tem horário para cumprir, muitas vezes usa farda da empresa. Se ele precisar faltar, ele tem que pedir autorização. Se ele precisar sair mais cedo, ele tem que pedir autorização. Ele não pode mandar ninguém no lugar dele. Tudo isso junto vai caracterizando o vínculo trabalhista. Então, mesmo que você esteja nessa condição, o seu vínculo existe. Significa que ao terminá-lo, você indo para a justiça certamente, o trabalho vai reconhecer e mandar assinar a carteira, recolher o FGTS, o INSS, 13º, férias. Então, a pejotização, ela é válida, ela existe e ela pode ser utilizada de forma regular. Mas o desvirtuamento que muitas vezes nós encontramos na prática leva a consequências trabalhistas que a justiça não tem deixado passar.
Pois é, e ainda bem que não tem deixado passar, né? A justiça trabalhista, que é considerada popularmente como uma das mais ágeis do Brasil, porque os processos acontecem de uma forma mais rápida do que em outras instâncias. 1h34, vamos fazer mais um intervalo. A gente volta já já falando sobre cultura, falando aí também sobre inscrições para Expo Favela.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Quando você ouve, você sabe. 105,5 Tabajara FM.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Olá, ouvintes da Tabajara. Aqui fala o Pedro Osmar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Eric Von Sosten.
Sou Valdonato e é muito bacana saber que a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
1h36, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta quarta-feira, dia 15 de julho de 2026, e foram abertas ontem as inscrições para selecionar propostas artísticas que vão compor a programação do projeto Agosto das Letras e Quadrinhos Entoados 2026. Vanessa Queiroga volta trazendo os detalhes desse edital e como se inscrever.
Estão abertas as inscrições para o edital de seleção de propostas artísticas que vão compor a programação do projeto Agosto das Letras e Quadrinhos Entoados 2026 da Fundação Espaço Cultural. Para saber mais sobre esse edital, nós vamos conversar agora com a gerente executiva de Educação Cultural da FUNESC, Tatiana Cavalcante. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Quantas propostas vão ser selecionadas e quais as linguagens artísticas?
Vão ser 18 atividades selecionadas. Dentre elas, nós estamos contando com contações de história, saraus poéticos ou literários, vivências de cordel, vivências literárias, vivências em histórias em quadrinhos. E a grande novidade dessa edição é a cultura popular. Esse ano, nós incluímos as apresentações de cultura popular para que sejam melhor reconhecidas dentro do nosso estado.
Até quando as inscrições estão abertas e onde podem ser realizadas?
Então, todas as informações sobre o edital podem ser encontradas no nosso site, no site da FUNESC. funesc.pb.gov.br. E as inscrições vão até o dia 26 de julho, até as 23 horas e 59 minutos do dia 26 de julho. Então, assim, ninguém perca tempo. Corre no site, baixa o edital, dá uma lida e faz a sua inscrição.
Quem é que pode participar dessa seleção?
Todos os artistas que se envolvem dentro da área literária e cultural daqui do estado da Paraíba.
E onde é que vai acontecer a edição deste ano?
Esse ano nós estamos levando todas essas apresentações para os municípios de Alcantil, Paulista e Guarabira. São três municípios, mas uma programação mais extensa e com maior aproveitamento para que todos possam estar participando das atividades e aproveitando. Nosso maior objetivo é plantar sementes nesses municípios para que futuramente se possam ser multiplicados. Então, nosso maior objetivo é alcançar o público infantil e jovem e, claro, levar novidades para dentro das escolas. E aí, o nosso grande homenageado, que é o poeta Lúcio Lins, esse ano nós estamos trabalhando com o Augusto das Letras mais poético, é fazer com que a poesia do mar, a poesia de Lúcio Lins, possa realmente penetrar na alma dos jovens, das crianças e de toda a população desses municípios que vão estar conosco durante todo o mês de agosto.
Como é que foi o processo de escolha do poeta Lúcio Lins para ser o homenageado desta edição?
Olha, é um processo criativo que reúne sugestões, sentamos, dialogamos dentro da FUNESC e desde a última edição, em 2025, que já se pensava em algo mais poético. E aí, quando nós falamos de poesia, listamos alguns nomes e o Lúcio Lins foi um nome, foi um poeta unânime nessa escolha. E ao penetrar na linguagem e na criatividade poética toda de Lúcio Lins, todo mundo mergulhou e aí decidimos unanimamente que seria Lúcio Lins o grande homenageado dessa edição do Agosto das Letras.
Para a gente finalizar, quando é que sai o resultado final com as propostas selecionadas e a programação completa do Agosto das Letras deste ano?
Então, dia 26 de julho, nós encerramos as inscrições e até o dia 30 do mês de julho, nós pretendemos já estar divulgando todos os artistas selecionados para essa edição. Imediatamente, toda a programação vai ser divulgada, né? Contudo, no dia 7 de agosto, às 19 horas, no Teatro Santa Rosa, faremos a abertura oficial aqui em João Pessoa e estaremos colocando toda a grade de programação dos municípios no nosso site e vamos estar divulgando também lá nessa abertura, que eu já aproveito para convidar a todos que nos ouvem para estar conosco. A entrada é gratuita, vamos ter sarau, vamos ter música, vamos ter poesia e aí está todo mundo convidado para participar dessa abertura no dia 7 de agosto, às 19 horas, no Teatro Santa Rosa.
Essa foi a nossa conversa com a gerente executiva de Educação Cultural da FUNESC, Tatiana Cavalcante, sobre o edital de seleção de propostas artísticas para compor a programação do projeto Agosto das Letras e Quadrinhos Entoados 2026. Nós agradecemos muito pela participação, Tatiana.
Grande abraço a todos e até lá.
Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. 1h42, a gente segue falando sobre empreendedorismo, sobre comunidades urbanas e empreendedores de favelas, né? Porque estão abertas ainda as inscrições para a Expo Favela 2026. Vão ser selecionados empreendimentos que destaquem a inovação, impacto social e potencial de crescimento. E Magno Oliveira chega com mais detalhes.
As inscrições para a Expo Favela Paraíba 2026 foram prorrogadas e agora seguem abertas até domingo, dia 19. A iniciativa vai selecionar empreendimentos de favelas e comunidades urbanas paraibanas, oferecendo capacitação, mentorias e aporte financeiro aos projetos escolhidos. Para explicar quem pode participar, como fazer a inscrição e o que os candidatos precisam saber, conversamos com Kaline Lima, presidente da CUFA Brasil e coordenadora da Expo Favela Paraíba. Primeiramente, Kaline, quem ainda pode participar e quais são os principais requisitos para se inscrever na Expo Favela Paraíba?
Olha, é isso mesmo, as inscrições seguem abertas agora até domingo, dia 19, porque muita gente está procurando, dizendo que precisou mais de tempo, que quer se organizar melhor, que quer fazer a inscrição, e a gente, claro, acha válido que essas pessoas tenham essa oportunidade. Afinal de contas, a gente está falando da maior feira de empreendedorismo de favela, comunidade e periferia do mundo, né? Pode se inscrever aquela pessoa que mora na favela, na comunidade ou na periferia urbana, porque o que a gente quer é poder valorizar e potencializar o empreendedorismo desses territórios que são muitas vezes estigmatizados, que são muitas vezes marginalizados, né, que não têm oportunidade. Então, o nosso objetivo é potencializar esse empreendedor e essa empreendedora.
Como é o processo de inscrição? O que o empreendedor precisa preparar, especialmente em relação ao vídeo de apresentação?
As inscrições, elas são muito fáceis. A gente tem a plataforma da Escola de Negócios da Favela, para quem quiser pesquisar. Pode botar Expo Favela, você vai abrir o site nacional, Expo Favela Paraíba, que você abre o site local. Todos levam para o mesmo link. No nosso Instagram também, Expo Favela Paraíba, na bio do nosso Instagram, tem um link lá de inscrição. E é um formulário que você escreve contando um pouco sua história. E em algum momento vai solicitar que você envie um vídeo do seu negócio. Esse vídeo, claro, ele não é obrigatório, você não deixa de concluir sua inscrição por não enviar o vídeo, mas o vídeo ajuda ao nosso time de avaliadores a conhecer um pouco mais o seu negócio, lhe conhecer, saber como é que você está se projetando nesse aspecto do empreendedorismo. Não deixa de ser um reforço, né, para quem está aí buscando uma vaga dentro dessa seleta oportunidade de 60 empreendimentos que a gente vai selecionar.
Para quem ainda está em dúvida se deve se inscrever, qual a importância de aproveitar essa oportunidade e o que os selecionados podem esperar ao participar da Expo Favela Paraíba?
Para quem empreende, é uma chance muito importante de você se projetar dentro da sua perspectiva empreendedora. O acesso que se tem dentro da Expo Favela, a partir da Escola de Negócios da Favela, mas também dos nossos outros parceiros, como o SEBRAE, como o Empreender Paraíba, como a Secretaria de Tecnologia, a SATESC e tantos outros parceiros que estão dentro desse ecossistema, acreditando na potência do empreendedorismo de favela, de base comunitária, e acreditando nisso e fazendo com que isso se projete cada vez mais.
Perfeito, muito obrigado pelas informações, Kaline. Lembrando que a Expo Favela acontece nos dias 4, 5 e 6 de setembro na Usina Cultural Energisa. E como ela mesma já disse, o convite já está feito para você que quer ampliar o seu negócio. E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Magno, pelas informações. 1h46 e chegou o momento de falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Masculino.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Pois é, Lucas Batista já tá comigo aqui na bancada e não por acaso, ele já tá com a camisa da Inglaterra. Ou seja, daqui a pouco eu vou perguntar, vou dizer, ah, você vai torcer pra quem no jogo mais tarde? Nem preciso. Quem tá acompanhando a transmissão já sabe, já tá escancarado o negócio, né?
Parece que já tô demonstrando pra quem vai minha torcida hoje à tarde.
Pois
né,
é, que aí reflete se a Inglaterra perder, como você vai estar
na final também. Final. A minha torcida de ontem deu certo, tá?
Sim, vamos deu falar certo. Do jogo de ontem. Eu não consegui acompanhar todo o jogo, eu acompanhei ali os 20 minutos finais, e aí já tava no 2-0 e eu fiquei surpresa em saber que a França, que era a mais cotada para ser a campeã mundial mais uma vez, estava perdendo. E aí depois as análises de jogo inteiro que estava dominada desde o início do jogo.
Foi um domínio total por parte da Espanha. A gente já esperava um jogo um pouco mais difícil, né? Falava sobre isso ontem, um jogo mais truncado, mas a Espanha foi soberana durante a partida. Do início do primeiro minuto até o minuto final, não deu chances para a França, né? A Espanha conseguiu entrar muito bem, conseguiu anular as ofensivas francesas. Mbappé, por exemplo, ele não teve uma partida de destaque, praticamente não fez nada o jogo
todo. Ele
terminou
chateadíssimo.
Saiu, ainda fez uma falta bem dura no final do jogo e saiu bem chateado da partida. O Dembélé, que é o atual melhor jogador do mundo, também não conseguiu se destacar. A França conseguiu, a Espanha, na verdade, conseguiu equilibrar bem isso e conseguiu anular a França. Como? A forma que a Espanha entrou em campo, né? Eu acho que o Cucurella, que é o lateral esquerdo da Espanha, ele que foi alvo de memes durante muito tempo, mas está fazendo uma grande Copa do Mundo, né? Conseguiu muito bem anular os principais jogadores franceses, que ele seria o cara a ser mais... iam para cima dele, né? Principalmente no lado direito do ataque, no lado esquerdo do ataque francês, do lado direito, na verdade, e o Cucurella conseguiu fazer uma grande partida. Isso demonstra muito a partida da Espanha. No meio de campo também, que quando você consegue dominar o meio de campo de uma partida, você domina a partida, e a Espanha faz isso muito bem.
Teve um momento que o goleiro da Espanha saiu da pequena área, estava quase no meio do campo, disse, gente... E se a bola passa? E ele conseguiu voltar a tempo.
Foi.
Eu fiquei, naquele momento, eu disse, não deveria fazer. Eu fiquei meio assustada. Eu disse, o contra-ataque vai acontecer naquele momento. Eu achei que ia.
E foi a segunda vez que isso acontece naquele jogo. No primeiro tempo também teve uma bola que foi enfiada pro Mbappé. Mbappé sai correndo e o goleiro, ele percebeu que a zaga não ia acompanhar. Ele vem lá da trave, ele consegue tirar a bola, consegue dar um carrinho, joga a bola pra lateral. No segundo tempo, aí sim, passam por ele, quase a França faz o gol. Mas isso acontece muito em times que têm uma característica parecida com a da Espanha, como a Alemanha tinha também há alguns anos com o Manuel Neuer, inclusive na Copa que eles venceram aqui, que o goleiro ele atuava meio como um líbero, não ficava só para defender, mas ele saía também ia até um pouco mais para frente da área, fazia alguns passes, saía quando a zaga ficava desprotegida, saía para fazer essa proteção. Algumas vezes, algumas vezes dá muito errado, né? A gente já viu aí diversos golaços do meio de campo, porque o goleiro tá fora do gol, mas ontem funcionou muito bem para a Espanha, que pega agora essa aura de favorita para a final da Copa do Mundo,
herdou,
que não significa...
Conquistou, na verdade,
né? Dentro de campo, e isso também não está significando nada, né, nessa Copa do Mundo. A gente está vendo os favoritos caindo um após o outro. Aconteceu ontem com a grande favorita da França, né, que a gente falava, se não ganhar vai ficar ali naquele hall de grandes seleções que não ganharam a Copa do Mundo. Não sei se no mesmo nível do Brasil de 82, da Hungria de 54, da Holanda de 74 ou do próprio Brasil também de 50, mas ela entra aí nessa disputa. É uma das melhores seleções que não ganhou a Copa do Mundo. Fez uma grande Copa, até o jogo contra o Paraguai, que foi muito difícil, né? O Paraguai conseguiu anular um pouco a França, né, entrando no jogo mental também, mas a França conseguiu passar com o gol de pênalti do Mbappé, mas o resto das partidas a França foi soberana contra seus adversários até ontem, né? Até ontem a Espanha, que a gente falava ontem também aqui, que o retrospecto recente é favorável a favor da Espanha, na verdade. As últimas semifinais, até ontem, as últimas duas semifinais entre Espanha e França tinha dado Espanha. Ontem, mais uma vez, é a terceira semifinal seguida que a Espanha elimina a França, e e a segunda de um ano, em menos de um ano. Então, já demonstra que esse time da Espanha consegue anular bem demais esse time da França, que agora vai disputar o jogo do terceiro lugar no sábado, e no domingo a Espanha espera, né, ser o grande adversário de hoje. A Argentina ou a seleção inglesa.
E sobre o jogo de hoje? A sua expectativa e sua torcida já está na camisa que
pois
você
está
usando.
Pois é, como um bom brasileiro, estarei secando a Argentina.
Tem muito brasileiro torcendo pela Argentina também. Está bem dividido isso,
tem,
né?
Tem sim. Inclusive no gol da Argentina contra o Egito, o gol da virada, naquele 3-2 lá, escutei muito barulho aqui em João Pessoa. Estava, inclusive, na rua.
Eu ouvi fogos de comemoração.
Pois é, tem um pessoal que torce, aí a gente está numa democracia, né? A gente pode, no futebol a gente pode torcer para quem a gente quiser. Mas estarei, então, por conta disso, estarei na torcida pela Inglaterra. Em caso de final, eu acho que eu vou com a Espanha. Confesso que eu tô gostando.
Não, pela
Inglaterra. A Espanha ganhou um título há 16 anos, né? A segunda final da Espanha apenas. Se a Inglaterra for também a segunda final da Inglaterra, seria um final até interessante. Duas seleções que só tem um título apenas, então eu acho que é interessante ficar aí entre elas. Se for a Argentina, aí além de toda essa rivalidade com o futebol brasileiro, tem a questão da Argentina chegar ao tetra, né? Então ficaria apenas um título atrás da gente, então ficaria ali no encalço. Então é melhor que seja alguém que só tem um hoje em dia, pensando na nossa soberania, que é desde 1962. Então é melhor torcer para a Inglaterra. O jogo,
Eu acredito que a Inglaterra esteja um pouco mais preparada por ter cansado menos durante a Copa. O time da Argentina é um pouco, tem uma idade um pouco mais avançada, a faixa etária da Argentina é um pouco mais alta e disputou duas prorrogações, ou seja, a gente está falando de uma hora de jogo a mais do que a Inglaterra nas últimas semanas. Isso fez muita diferença. O Lionel Messi tem 39 anos, então ele sentiu muito a última semifinal, a últimas quartas de finais. Ele jogou os 120 minutos. Com a prorrogação, ele sequer treinou no dia seguinte por não ter condições físicas, então acho que a Argentina vai sentir muito a questão física hoje, mas a Argentina tem uma coisa que muitas seleções não têm, que é a raça, né? Aquela vontade imensurável de ganhar, isso vem fazendo a diferença em alguns jogos, pode fazer a diferença hoje, e tem, na minha opinião, o melhor jogador de futebol dos últimos 50 anos, que é o Lionel Messi, e esse cara, ele pode fazer a diferença dentro de campo, como vem fazendo. Se não fosse ele, eu acho que a Argentina já estaria eliminada há muito tempo dessa Copa. Mas por ter Messi, por ter esse jogador que faz muita diferença, pode ser que faça, que penda a balança ao seu favor. Mas em questão de time, acho que a Inglaterra tá melhor, tá mais bem entrosada, tá mais bem treinada e tá menos descansada. Isso pode também levar em consideração. Então acho que seria, que vai ser, na verdade, um jogo apertado, com a Inglaterra vencendo ali por 1-0, 2-1, quem sabe até numa prorrogação. Porque se vai pra prorrogação, aí eu acho que a Argentina vai sentir demais o cansaço.
Vai acumular, né? Vai demais, demonstrar demais. Ainda mais esse acúmulo de pois cansaço é. Dos últimos tempos.
Isso aconteceu, inclusive, com a Croácia na Copa de 2018. A Croácia estava bem, mas estava indo para prorrogação contra todo mundo. Ela chega na final depois de três prorrogações e não aguentou. O jogo